Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Olá Patrícia, bem-vinda ao Mesa de Cabeceira.
Olá.
Estamos juntas para mais um episódio onde nos vens falar sobre que livros tens na tua mesa de cabeceira. Imagino que sejam muitos.
Olha, neste momento está um manuscrito de Eduardo Agualusa. Lamento, não vou dizer nem o título, nem contar a história. Vou só
dizer
que é incrível.
Ai.
Vou só dizer que é incrível. Vou só dizer que talvez ainda saia em 2024. E vou só dizer que realmente o Zé Eduardo é um mestre. Este
okay,
é um
pronto.
Daqueles que está em cima da minha mesa. O outro que está em cima da minha mesa é um manuscrito de Filipa Martins. Também não vou dizer o título, não vou contar a história.
Já percebemos que há muitos manuscritos.
É muito manuscrito, sabes? Eu gosto muito.
Mas isso é muito bom, não é?
Eu gosto
já
muito de ler
à frente
os meus
daquilo
amigos.
Que é isso.
Eu gosto de. E percebo a necessidade de bater bolas.
Uhum.
E percebo a vontade de ter alguém que perceba a solidão do ofício da escrita e que. E depois eu sou sincera. Ou seja, se for mau, eu digo.
Pois, pois faz sentido, não
está.
É? Por isso é que estás eu, também a reler.
Sim, mas às vezes os amigos são só fofinhos. Às vezes os amigos servem só para aquela cena da fofura, que é: ah, foi muito bom, ah, gostei muito, ah, estava tão bom. Não é
não
aqui,
é.
Não é este caso, não é? Pronto. Portanto, tenho estes dois manuscritos. Tenho sempre na minha mesa de cabeceira uma novela do Henry James chamada A Fera na Selva, que é uma coisa pequenina que eu adoro, que é para eu lembrar que não podemos viver a vida ao lado. É a história de um homem que confidencia a uma mulher a determinada altura que um dia vai ser assaltado por esta coisa, a tal fera na selva. E esta coisa vai ser extraordinária, vai ser incrível. E depois volta a encontrá-la. Ela pergunta-lhe se, então, já foi assaltado por essa coisa incrível? E não. E vivem uma vida de amizade, sempre nesta expectativa de que um dia vai acontecer. Depois ela morre e ele percebe que a coisa incrível era ela.
É ela.
Claro.
Adoro. Ficamos à espera.
Adoro,
claro,
esse livro, adoro. Claro. Acho que devia ser assim, leitura obrigatória para toda a gente. Porque pelo menos ensina-nos que se não vivermos o agora, podemos projetar o que quisermos lá para a frente, não é? Não quer dizer que a coisa se concretize.
Perdemos muito tempo à espera das coisas importantes, esquecendo-nos.
Perdemos muito tempo a construir coisas que não são sequer possíveis, não é?
Nunca
fizeste aquele exercício. Se eu ganhasse o Euromilhões, fazia isto e fazia aquilo e fazia aquilo outro e fazia aquilo. O pensamento mágico alimenta-te.
Claro. Sim, sim.
Não é? Mas depois é preciso ter uma noção de que é pensamento mágico, não é? É um livro incrível. Um livro muito...
Portanto, está lá sempre na mesinha de cabeceira.
Está lá sempre na mesinha de cabeceira.
É daqueles livros que de vez em quando abres e vais, e, tipo, na página em que calhar lês.
Eu tenho uma edição brasileira muito bonita. Porque conforme vais andando, as páginas vão ficando prata mais escuro, prata chumbo. É uma edição, é um pequeno mimo. E eu gosto muito de Henry James, gosto mesmo muito. Portanto, sim. Depois tenho poesia, tenho sempre poesia. Neste momento tenho Emily Dickinson, traduzida pela Ana Luísa Amaral. A poesia é. Sabes que eu acho que há uma ideia no judaísmo de que existem seis homens justos que sustentam o mundo. É muito mais complexo do que eu te posso explicar neste segundo, sem ter bibliografia à frente, mas a ideia é: existem pessoas que sustentam o mundo, que mantêm o equilíbrio do mundo, que são o garante desse equilíbrio. Não é? E eu acho que essas pessoas são os poetas. Percebes o que eu quero dizer? Os poetas. E agora morreu Nuno Judice. E portanto, eu voltei a tudo o que era o Nuno Judice. O Nuno Judice era um grande amigo, era uma pessoa incrível, tinha aquele silêncio. Parecia. E aquele sorriso do gato da Alice no País das Maravilhas. Era um tradutor extraordinário. E era uma pessoa a quem se ligava e dizia: olha Nuno, eu precisava tanto que tu fizesses este texto para aqui, um texto para ali. E ele fez isto ao Diogo Infante com a peça do Cyrano de Bergerac, mas fez isto comigo várias vezes, que é: pá, mas agora estou aqui com não sei quantas coisas, ou vou de férias, ou temos uma viagem para não sei aonde, ou outra coisa qualquer. E no dia seguinte o poema ou o texto aparecia. porque ele era muito rápido. Ele era muito rápido, era uma pessoa maravilhosa. E nós devíamos acarinhar os nossos poetas, porque eles existem, estão aí, vendem pouco. Os livros de poesia vendem pouco. Devia ser instituída uma lei que dissesse: no Natal oferecem-se livros de poesia.
Ah, eu ofereço sempre, por acaso. Acho que sim. Aí sim, está. Sim. E, Patrícia Reis, a presidente, fica.
Não. Então não se pode dizer isto à frente dos editores de ficção e não ficção, como é evidente, não é? Pronto. Então isto ficou só aqui entre nós. O Rui Conceiro não ouviu, foi muito bom. Agora.
Foi o timing certo.
Foi o timing certo. Mas sim, poesia sempre. Portanto, Nuno Judice neste momento é a Emily Dixon. E o Vem à Quinta-feira da Filipa Leal também faz parte da minha mesa de cabeceira. Sabes, na pandemia, aqui uma rua do Porto tinha um...
Gostas da Filipa Leal enquanto mulher, mas também
adoro
enquanto autora.
Pronto. Leal enquanto mulher e enquanto autora.
Certo.
Havia uma rua no Porto, perto da Boa Vista, onde estava uma... Como é que se diz? Uma tela, da Filipa, que atravessava a rua de um lado ao outro. Estava pendurada em duas árvores e dizia: haveremos de ir ao futuro. E as imagens do Porto vazio. Todos nós sem saber se... vivíamos, não vivíamos, como é que era, como é que ia ser. Eu acho que nós precisamos dos poetas.
Tão bonito.
Precisamos muito dos poetas.
É mesmo isso, sim. Alimenta-nos em dimensões que nós não fazemos ideia mesmo. Dessa dimensão até ficarmos sem eles, também é verdade.
Tenho um novo livro do Sérgio Godinho, recebi ontem, precisamente, portanto, mas vou ler. Também tenho um novo do Gabriel Garcia Marques, póstumo, também não li, não faço ideia, mas vou ler. Todos os anos eu leio O Amor em Tempos de Cólera, do Garcia Marques.
A sério? Recomendo. Todos os anos?
Todos os anos.
Há quanto tempo é que fazes isso?
Desde os 18 ou dos 19?
Ui.
Bem.
Porquê? É uma rotina...
Há dois livros assim. Há três, não é? Há A Fera na Selva, claro. Há o Alexis ou o Vão Combate, da Marguerite Yourcenar, que é uma pequena pérola. É um livro mínimo. Em que um marido explica numa carta à mulher que se vai embora e pede perdão, não por se ir embora, mas pelo tempo que ficou, porque ele é homossexual. É um livro que é uma pérola, é um tesourinho. Pronto. E O Amor em Tempos de Cólera, porque eu acho que se aprende muito a ler as outras pessoas.
Tens aprendido muito, então.
Aprende-se muito, não é? Aprende-se muito. Sabes quando tens aquele ímpeto de... Tenho nada para ler? Tenho outra vez a Agostina, por exemplo.
Costumas voltar frequentemente releituras?
Sim, faço muitas releituras.
Porque
muitas.
És uma mulher diferente no momento em que lês uma primeira vez, ou uma segunda,
não,
ou uma terceira,
ver,
ou uma quarta,
claro.
Não é?
Imagino que é ler, sei lá, O Amante aos 15 anos, do Raso, ou depois aos 50, não tem nada a ver, és outra pessoa.
É fascinante, não é? Isso.
Mas reli recentemente, pela terceira ou quarta vez, O Pequeno Mundo, da Luísa Costa Gomes, que é um livro que eu aprecio muito. Muito, muito, muito. Gosto muito da Luísa Costa Gomes. A Luísa Costa Gomes, forever, devia existir um hashtag.
Nós criamos.
É isso. Mas pronto, mas isto para te dizer que, sem preconceito, eu vou lendo autores nacionais sempre.
Sempre.
Sempre. Sem qualquer preconceito, seja lá o que for. Não ficção, ensaio. Por causa da ciência das religiões, muito ensaio histórico. Porque, enfim, porque as coisas se colam de alguma maneira. E porque não vivo sem ler, não é? Todos os dias.
Sim,
leio.
Ia perguntar-te precisamente isso. Lês e escreves todos os dias?
Não escrevo todos os
dias. Mas lês todos os
dias? Leio todos os dias. E não acredito que um autor possa ser um bom autor se não for um bom leitor.
Sim, acho viver isolado na sua ilha não contribui para nada.
De ler os outros. Se não, caramba.
Pois é.
Não é.
Voltas a ficar um homem numa ilha, uma mulher
e
numa
que
ilha.
É que isso interessa. É pouco interessante.
Muito obrigada, Patrícia.
Obrigado, eu.
Por estares na mesa de cabeceira e que continues a deixar-te inspirar e escrever também tantos livros. Obrigada.
Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.